carnaval é tempo de festa, né, gente? Festa, música, muita paquera também, ó lá. Sobe o som, ó. Ó o carnaval.
Beijo na boca é coisa do passado, a moda agora é namorar pelado.
Essa moda aí já passou por um tempinho, mas isso aqui também, né? No carnaval tá valendo tudo. É, em meio aí aos beijos e à animação, é preciso ficar atento aos riscos à saúde, tá? Porque a troca de saliva pode facilitar a transmissão de diversas doenças infecciosas, muitas vezes silenciosas, hein? Para falar sobre os cuidados necessários durante a folia, a gente conversa agora por telefone com o dentista e professor da faculdade área Elisiário, é isso, né? César Leitão. Elisiário, boa noite, seja bem-vindo ao Bate-Papo Metrópolis.
Muito obrigado, boa noite a todos os ouvintes da rádio, estamos ouvindo a você, Patrícia, estou aqui à disposição, tá?
Imagina, eu que agradeço. Elisiário, quais são as principais doenças aí que podem ser transmitidas pelo simples beijo?
Pois é, a pessoa sai para se divertir no carnaval, beija as pessoas, né?
Muitas, muitas. É uma aqui, outra ali.
Mas tem uma gama de micro-organismos, especificamente de vírus, que acomete, que vem da cavidade oral. Aí podemos falar pelo menos em quatro, só para citar, né?
Tá.
O vírus Epstein-Barr, que é um vírus que provoca uma doença chamada mononucleose infecciosa, vulgarmente chamada de doença do beijo. Temos o vírus da herpes, muito conhecido por todo mundo, né? O vírus do herpes simples, que é o tipo 1 e o tipo 2. Temos o Covid também, que ninguém pode esquecer. O SARS-CoV-2, que é o vírus do Covid. E temos também, Patrick, uma série de vírus respiratórios. E aí se destaca o influenza, que é um dos mais comuns também. Então, todos eles estão na saliva, todos eles estão viáveis. A possibilidade de se contaminar através do beijo.
Mas aí, nesse caso, doutor, vamos lá. A gente tá aqui no carnaval, né? Carnaval, tananana, beijo na boca. As pessoas não podem beijar? Ou elas têm que escolher a dedo ou abrir a boca da pessoa antes de beijar? Deixa eu ver como é que é, meu amigo. Deixa eu ver, minha queridona. O que a pessoa precisa fazer, hein?
Olha, existe um jargão que diz assim, mas embora eu discorde parcialmente, no carnaval a alegria é contagiante, mas os vírus também são.
É verdade.
Bom, na verdade é assim, não é o fato da pessoa ter ido para o carnaval, beijar, que vai pegar necessariamente um vírus, né? Porque nós temos os anticorpos, ao longo da vida nós nos contaminamos em algum momento. Só que tem tração, 80% das pessoas já se contaminaram com o vírus da E. Embora nem mesmo tenha tido a doença, né? A mesma coisa se dá, que alguns estudos falam que até o vírus Epstein-Barr, que provoca a doença do beijo, ou a mononucleose infecciosa, até 90% da população. Mas acontece que tem uma coisa chamada antivírus, de anticorpo, tem um anticorpo, né? Antivírus não, anticorpo, que faz com que a pessoa tenha contato, mas não se contamine, não gera doença, porque tem anticorpo que nos protege. Então, o pior é aquela pessoa que nunca teve contato, vai se expor pela primeira vez ao vírus, aí sim, isso aí torna plausível a infecção.
Doutor, aqui, Janaína, agora tem gente, né? Muita gente aí beijoqueiro demais, que sai de boca em boca.
Que isso, Jana?
Vale
é
também o que o senhor acabou de dizer?
É verdade. Então, a pessoa que sai para o carnaval sobre esse hábito, do vírus, tem que tomar alguns cuidados, obviamente, né? Precisa tomar alguns cuidados, obviamente, por causa disso. Saber, se possível, beijar o seu parceiro unicamente, de preferência, mesmo você vir na folia, você beijar o seu parceiro, tomar alguns cuidados. Principalmente quando você tem um ambiente que todo mundo está usando o mesmo copo, né? Algumas pessoas usam, bebem do mesmo copo. O vírus da herpes, ele contamina com muita facilidade. Ele começa a partir do rompimento daquelas vesículas que ficam na região perioral, né? Então, a partir do rompimento daquelas vesículas, a contaminação. Já o vírus da doença do beijo não é completamente pela saliva, totalmente pela saliva. Também o vírus do Covid e o vírus da influenza são todos pela saliva. E como a pessoa precisa tomar alguns cuidados, obviamente.
Essa doença do beijo, doutor, o que que ela causa? Só para a gente entender.
A primeira coisa, ela causa um aumento dos linfonodos, que são esses gânglios do pescoço. Fica com a amígdala também muito inflamada, com dificuldade de deglutir, né? Sim. O paciente tem febre, tem fadiga também, aquele cansaço do corpo, uma certa fadiga, dor de garganta, e tem um aumento dos linfonodos. a gente costuma chamar de linfonodomegalia. Então, são as principais repercussões sobre essa pessoa ficar bem delimitada.
Uhum.
Bem, como é que eu posso falar? Bem fadigada, digamos assim, né? Bem fadigada com a doença. É uma doença bem difícil, tá?
Uhum.
Tem que ter muita paciência na fase aguda.
O doutor Iziário falou em beijar só uma pessoa, que a gente fala, né? Comumente, casou na festa, né? Ficou com uma pessoa só, o tempo todo, etc e tal. Agora, se a pessoa, doutor Iziário, beijei mesmo, não quero saber, etc e tal, pegou essa doença, como é que ela trata?
Isso aí vai aparecer muito possivelmente alguns dias após o contato.
Tá.
Então ela vai estar ali, por exemplo, no sábado de carnaval, ou domingo de carnaval, se contamina, e lá para quarta-feira de cinza, possivelmente, 40, alguns vírus, varia muito aí o período de manifestação viral. Mas digamos que a partir de 3 dias, possivelmente, 3 a 4 dias, começam as mesmas manifestações. Os vírus respiratórios, eles costumam todos provocar a mesma coisa. O vírus da influenza, muito conhecido nosso, né? Que é aquela gripe muito forte,
sim,
posteriormente, né? O viral vírus Epstein-Barr tem essas características. O vírus da herpes, a pessoa se contamina não pela saliva, como eu falei anteriormente. Mas os cuidados todos que precisa ter, procurar um médico, inicialmente, para confirmar o diagnóstico, né? Fazer uma sorologia, um exame de sangue, confirmar realmente aquilo. E a partir daí, tomar todos os cuidados. É importante dizer que não tem muito tratamento para vírus, não, viu? O tratamento é mais sintomático, usar um antiviral, no caso da herpes, usa-se um antiviral, né? Que vai ajudar muito a diminuir o ciclo viral, porque todo vírus tem um ciclo. Aí vai tocar 12, 15 dias, 16 dias, mas tem um ciclo. Então, os cuidados são basicamente esses.
Entendi.
Okay. Doutor Eliseário, Thiago Gomide aqui, a imunidade baixa, ela pode aumentar aí o risco de contágio de alguma dessas doenças durante o carnaval?
Sem dúvida, Thiago, sem dúvida. Algumas pessoas, por exemplo, que têm diabetes descompensada, é um paciente que tem imunossupressão, esse paciente tem que tomar muito cuidado, porque é um risco de acumular doenças durante esse período de contaminação pelo beijo, deixando mais de uma pessoa. Você tem noção, você tem uma noção, para ter uma noção mais exata, cada ml de saliva tem de 900 mil a 1 milhão de bactérias.
Não, doutor, não fale isso não, gente.
Então, mas o que é que eu quero dizer com isso? Deixa eu terminar. A pessoa pensa nisso não beija, né? Mas não. Nós temos nosso sistema imunológico, é isso que eu queria chegar. Nós temos nosso sistema imunológico que nos protege muito, exceto o paciente que tem imunossupressão. Esse paciente é que tem que tomar cuidado.
Mas tem um beijo que não tem problema dar no carnaval.
Não. A gente já tem anticorpo. O nosso sistema imunológico produz anticorpo. Imagina.
Ah, esse também, doutor?
Raciocina comigo. Raciocina comigo. Se nós não tivéssemos anticorpo, que bagunça seria no carnaval.
É verdade.
Né? Não é uma bagunça.
Não. A gente pode beijar quem esteja pelo nosso sistema imunológico, sendo eficiente, vai nos ajudar enormemente. Agora, o paciente tem imunossupressão, com problema de sistema imunológico, esse paciente, é muito possível que ele possa se contaminar.
Uhum. Doutor, os meninos estão querendo aqui pular uma pergunta, mas eu não vou...
Não, pular não.
Porque vai que eu quero pegar um carinha ali, eu quero saber, viu? Tem alguma forma de perceber que a pessoa está aí com uma infecção transmissível?
No caso da herpes, tem. Porque a herpes manifesta, principalmente o tipo 1, que é aquele que manifesta na cavidade oral, e lá apresentam as vesículas, assim, ao redor do lábio, aqui, ao lado vermelhão do lábio, ou no próprio vermelhão do lábio,
sim,
ele apresenta umas bolinhas, umas vesículas pequenas.
E
o vírus da herpes que está presente nessas vesículas, quando a vesícula estoura, a possibilidade, ele é muito contagiante, esse vírus. Então, a gente olhando para o parceiro, a gente pode observar isso. Se o paciente tem alguma ferida ao redor da boca, se ele tem vesícula ao redor da boca, que essas vesículas... Você tem noção? Alguns dentistas deixam de atender os pacientes quando o paciente está, quando é portador dessas vesículas da boca. Por causa da chance de contaminação que é tão grande. Mas eu diria que basicamente é isso, que a gente consegue enxergar ali no seu parceiro de carnaval, na parceira de carnaval, né? O resto é mais difícil a gente saber, realmente é mais difícil.
Doutor, e que cuidados, então, mais simples aí, as pessoas podem tomar aí para reduzir esses riscos sem acabar com a diversão? Vamos lembrar aqui que ontem a gente tava falando de um kit aqui no carnaval.
Que isso?
É aconselhável botar, então...
É o chamado kit transa.
Botar um Listerine aí nesse kit? Essas coisas ajudam?
O Listerine é um colutório, né? O Listerine, ele ajuda a combater as bactérias ali na boca, mas eu acho que é uma solução importante, por exemplo, não dividir mesmo copo. Quando você está ali na mesa do bar, bebendo ali com as pessoas, não dividir o mesmo copo. Uma das coisas que a gente esquece é o vape. O vape, quando você passa de um para o outro, não é nem aquele vape, é aquele negócio que a pessoa vai fumando, que sai a fumaça da boca. Me ajudem, como é o nome daquilo?
Ah, o vape? Cigarro,
o vape, né?
O narguilé. Narguilé. O narguilé passa de um para o outro, contamina muita gente por causa do vírus que um passa para o outro. E às vezes pega a pessoa que não está muito bom no sistema imunológico e pode desencadear a doença. Então, eu diria que evitar dividir o copo, né? Não está dividindo o copo um com o outro. É, basicamente isso, tomar todos os cuidados, olhar o chupeteiro, se bem que na hora do frevo, né? Na hora da folia, não tem como fazer isso, convenhamos.
Não tem.
É muito difícil fazer isso. Mas acho que esse cuidado tem como.
Doutor Elisério é do nosso, né? Aliás, aproveitando, doutor Elisério.
É do bate-papo.
Aproveitando, doutor Elisério, assim, eu só quero que o senhor responda pra gente terminar com sim ou não, tá? Porque Janaína tá querendo que eu faça essa pergunta. Porque o assunto da entrevista é beijo, né? Agora, em relação ao beijo grego, ele tem mais ou menos vírus, sim ou não?
Essa pergunta agora foi igual horário mesmo da
gente. Não tem problema, doutor. Não tem problema. É só sim ou não, doutor?
Se há contaminação a partir dele, você fala?
Isso, mais ou menos do que o beijo normal.
Eu diria que é mais ou menos, depende da boca que você está beijando. Vamos voltar o raciocínio da boca. Que boca você está beijando? É uma boca muito contaminada, boca muito suja? Isso tem um coeficiente. Então, você beija uma boca mais limpa, tem outro coeficiente. Então, depende muito do parceiro que você está tendo.
Você
tem que imaginar bater o martelo e dizer é isso ou aquilo.
Todo tipo de beijo vale no carnaval. É isso aí. Tem participação, Miriam? É isso?
A galera tá rindo. Tá mandando aqui dizendo, tô rindo alto.
Mas é um beijo também, faz parte.
Gente, é assim, gente, tomar todos os cuidados necessários, usar preservativo, né? Então, não pode poder ser dito. Evitar de estar usando o mesmo copo de outra pessoa. Ter o menos parceiro possível. Se possível, né? Usar o menos parceiro. Não sair beijando todo mundo que a chance de contaminação existe. Embora isso, às vezes, seja difícil para algumas pessoas. Né?
Valorize sua boca, né, doutor?
É um pouco disso mesmo. Mas tomarmos todos os cuidados necessários. Nos manter vacinado também é muito importante. A vacina, temos vacinado, né?
Boa.
Usar os preservativos. Evitar principalmente de copo. Evitar dividindo o copo. Ou o narguilé, ou seja, o vape. Tem que evitar você ter o seu separado, se você faz uso. Enfim, acho que são esses cuidados que são importantes.
Perfeito, é isso. 7:27, a gente conversou com o Elisiário César Leitão, dentista e professor da faculdade área. Obrigado, viu, doutor Elisiário? Até a próxima, boa noite.
Até a próxima, estou à disposição. Boa noite.
Boa noite.